Podcast Unesp.
O Podcast Unesp, em parceria com a Cátedra Unesco Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, publica noticiários sobre reforma agrária, povos de diferentes etnias, questões geográficas e outros assuntos que colaboram significativamente no desenvolvimento do país. Bernardo Mansano Fernandes, professor da Unesp no campus de Presidente Prudente e coordenador da cátedra, realizou uma entrevista com Fábio Pita nos Estados Unidos. Pita é coordenador de projetos internacionais e pesquisas da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos e pesquisador visitante da Universidade de Harvard. Há alguns meses, ele está realizando um estudo justamente em Harvard, sobre os impactos dos fundos patrimoniais norte-americanos que investem em terras e na agricultura brasileira. Acompanhe a entrevista.
Bom, começando, entrevista com o Fábio Pita. Hoje é dia 2 de novembro de 2023. Nós estamos aqui na Universidade de Harvard. Fábio, qual é a pesquisa que você está fazendo aqui na Universidade de Harvard?
Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar de volta aqui no Territorial, no podcast, né? Eu estou aqui, cheguei aqui no meio de 2023 para algumas atividades, né? Uma, como pesquisador visitante, é fazer uma atualização dos fundos de pensão, dos fundos patrimoniais daqui, né, dos Estados Unidos, que investem na agricultura e em terras no Brasil, né? Então, a gente, tanto, né, pela minha inserção na universidade como pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, vem investigando o interesse desses fundos nesses investimentos e os impactos disso, né, no Brasil. Bom, os negócios vão mudando, né? Então, a ideia é fazer uma atualização aqui, né? Harvard mesmo, por causa de diversas campanhas internacionais, diz que foi saindo dos investimentos, mas deixou também todos os impactos deles lá no Brasil, né? Um outro fundo muito importante que tem investimentos lá é o Fundo de Pensão dos Professores dos Estados Unidos, o TIAA, o Teachers Insurance Annuity Association, é o Fundo de Pensão Privado dos Professores. Ambos têm negócios principalmente na região do Mato Piba, com investimento em soja, algodão e terra, né? Muitos têm interesse no investimento em terra como um ativo financeiro, comprar e vender a terra para lucrar com esse tipo de negócio. Então, a pesquisa visa atualizar esses investimentos e também aprofundar as campanhas contra esses tipos de investimentos por aqui.
E quais são os tipos de impactos que vocês identificaram desses dois fundos de investimento?
Esses são importantes porque eles são muito grandes, né? E eles estão lado a lado, por exemplo, no Piauí, em regiões lá do Cerrado do Sul do Piauí, no oeste da Bahia, que são áreas de fronteira de soja, fronteira do Cerrado, onde a soja entra, né? Então, são áreas nas quais o negócio está em desmatar um cerrado nativo, né? Usado ancestralmente pelas comunidades locais, né, que usam, né, do cerrado para coletar, para caçar, para soltar o gado, né? Então é uma área em que essas empresas, elas estão interessadas na abertura, na criação de uma nova fazenda, né? Então os impactos sociais e ambientais são enormes, né? Mudam efetivamente o modo de vida das comunidades, porque você destrói a natureza, você destrói o cerrado, você expropria as comunidades, né, das suas áreas. Então as comunidades acabam ficando em espaços muito reduzidos das suas posses, muitas vezes não tituladas. Os rios vão secando porque a entrada da soja se dá em áreas de recarga dos aquíferos, né, dos rios. Então as comunidades estão muitas vezes agora sem água, com água contaminada, sem peixe, sem acesso as áreas de cerrado que elas tinham antes, porque as terras são griladas, essencialmente. Elas são apropriadas ilegalmente, né? Esse é o procedimento. Então, um dos principais focos da pesquisa também está em entender esse processo da grilagem de terra, da apropriação ilegal da terra e do esquentamento dessa área para a formação de uma nova fazenda, inserção delas no mercado atraindo interesses desses grandes fundos. Esses fundos não grilam elas diretamente, né? Eles têm negócios com os grileiros, eles sabem quem são, eles vão atrás desse tipo de grileiro, desse tipo de negócio, esse é o ponto, né? E esses fundos adquirem essas áreas ou para produzir soja, com todos os impactos, então, socioambientais, ou para especular com a terra como um ativo financeiro. Então, esse é o negócio, envolve desmatamento, muitas vezes ilegal, mas mesmo sendo legal, o desmatamento implica em impactos devastadores, então também tem uma questão com relação à própria legalidade ou às licenças para esses desmatamentos, né? E envolve a grilagem de terra, né? A apropriação ilegal, violenta, muitas vezes com ameaças, pressão sobre as comunidades, mortes, milícias envolvidas na tomada das terras, falsificação de documentos, para daí então se criar uma nova fazenda e tentar vendê-la com documentos falsos para esquentar essa área. Quem compra vai dizer, muitas vezes, esses fundos. A gente não sabia de nada, mas sabem, eles sabem exatamente de quem comprar, eles, senão o negócio não seria rentoso, né? Uhum. Esse é o negócio, né? Esse é o padrão.
Ou seja, pelo que você está dizendo, a grilagem foi terceirizada a pessoas especializadas em produzir uma fazenda para vender para os fundos de investimento. Isso vem sendo chamado da nova fronteira. Ou seja, a nova fronteira continua usando o recurso da grilagem.
Exatamente. É exatamente esse o caso. A gente, como está lá há mais de 10 anos, por exemplo, no sul do Piauí, a gente investigou todo o processo passado de grilagem das áreas, já nas mãos desses fundos, e notou que o mesmo grileiro ali, o principal, né, são alguns, mas tem uns muito grandes, e o mesmo grileiro ali no sul do Piauí, que também foi um dos primeiros a fazer isso no sul do Maranhão, ele vem do Maranhão e vai para o Piauí, né, ele continuava fazendo a mesma coisa e vendendo as áreas para os fundos ou para as maiores empresas produtoras de soja do país, né? Por exemplo, a SLC, ela também tem um braço de negócios imobiliários com fundos de investimento inglês, por exemplo. Uhum. Né? Então, isso se dá como algo que é um padrão do passado e que continua acontecendo. Então, a gente monitora com satélite com imagem em tempo real, a gente atua junto ao Estado para impedir que esse tipo de coisa continue acontecendo, mas ela continua acontecendo sob os nossos olhos, né? Então, a gente desvendou o padrão e vê que ele ainda se reproduz. Esse é o modelo, né? De negócio mesmo. Sem ele, o negócio não poderia acontecer.
Agora, Fábio, o governo do Piauí parece ser bastante atuante no sentido de tentar demarcar, regularizar as terras e, mesmo assim, esse processo de grilagem continua avançando.
Sim. Apesar de atuante, né? Existem muitas lacunas, né? E, então, por exemplo, o governo tem uma lei de terras que prioriza a titulação das comunidades, mas tem muitas áreas com matrículas sobrepostas, né? E muitas áreas que o cerrado já foi destruído. Então, os órgãos públicos, eles falam, a gente vai titular um pedaço dessa comunidade, né? Do que ela reivindica como a área tradicional dela. Esse pedaço não é mais suficiente para ela permanecer ali. Uhum. Né? Até porque o governo também depende do agronegócio ali, né? Uhum. Economicamente. Né? Ele depende, né? Apesar de todas as mazelas, da baixa criação de empregos. Então, ele não pode também, né, tirar o agronegócio dali. Então, ele está sempre numa relação política paradoxal. Então, ele fica tentando remediar, o que é impossível. E aí, o que o governo faz e acaba fazendo? Ao ele regulamentar essas áreas, muitas vezes griladas anteriormente, né? Porque ele diz, o terceiro agiu de boa fé, ele não sabia, né? O que a gente sabe que é muito complicado, e como eu estou dizendo, muitas vezes sabe, né? Ele acaba privatizando a própria terra e colocando ela no mercado como mais uma mercadoria, que também é de interesse do governo, né? Seja lá qual for, inclusive o PT é quem está lá no Piauí há décadas, né? E mesmo assim, isso acontece lá com bastante frequência. Né? Então, a regularização fundiária, ela pode também ser um problema, ela pode acabar por reforçar essas tendências que a gente está narrando, se ela não for feita...
Destinar terra para o agronegócio.
Destinar terra para o agronegócio. Uhum. Muitas vezes, quando eles titulam um pedaço de um território reivindicado por uma comunidade, o que eles estão fazendo é liberar todo o resto para ser vendido privadamente. Sim. Diz, aqui então não tem mais nenhuma comunidade, aí libera. Só que se a gente for analisar, toda aquela área de chapada ali, onde está o grande, onde tá o cerradão, onde estão os rios, onde estão os animais, ela é um ecossistema. Uhum. Né? Se você destrói uma parte dela, o rio seca lá embaixo na comunidade. O rio é contaminado lá embaixo na comunidade. Uhum. Os animais morrem. Né? Então isso impacta toda a forma de vida, todo o meio de vida. Uhum. Todo modo de vida das comunidades que estão ali, que são essencialmente quilombolas indígenas, né, camponesas, né, que são as tradicionais, né, que estão ali. Então é muito, muito preocupante, muito avassalador o impacto desse tipo de negócio ali.
Agora, qual é o nível de resistência dessas comunidades? Elas conseguem evitar o avanço, elas conseguem segurar o avanço ou elas são varridas pelo avanço do agronegócio?
Até pouco tempo atrás, eu vou falar um pouquinho, posso falar um pouco do sul do Piauí e do oeste da Bahia, né? Até bem pouco tempo atrás, no sul do Piauí as comunidades não sabiam desses grandes fundos ali, né? Elas sabiam do grileiro local, né? Diretamente impactando elas, né? Quando a gente chega lá e conta para elas desses fundos, elas começam a se identificar umas com as outras e começam a criar um movimento coletivo, uhum, de resistência. Uhum. E ele é muito interessante, né? Eles criam o coletivo dos povos e comunidades tradicionais do Piauí, uhum, do Cerrado, né? A gente está falando então do sul do Piauí. E é um movimento horizontal, sem lideranças, uhum, né? De representação das próprias comunidades. Então a tomada de decisão do que vai ser feito vem de baixo. Uhum. Né? Eles decidem pedir a titulação coletiva para o Estado e lutar por ela, algo que o Estado dificilmente daria se não fosse por essa reivindicação, pela pressão e tudo mais, né? Sabendo que isso também, como eu disse, é insuficiente, mas é uma forma de talvez diminuir um pouco a pressão do agronegócio sobre essas áreas, porque o agro está sempre precisando expandir. Uhum. Né? A lógica é a da produção do espaço, é a da produção do aumento da produção de commodities, é uma necessidade do capital expandir, né, para aumentar sua acumulação e não entrar em crise, digamos assim, né, para a gente estar com o David Harvey aqui na cabeça e na conversa. Então, elas vão se unir para tentar diminuir esse processo, né? Uhum. Então, o que a gente vê, sim, é uma diminuição em alguns momentos, até quando as comunidades têm mais conquistas, né? Uhum. Como alguns títulos coletivos conquistados, mesmo que eles sejam insuficientes, eles são sim uma vitória, né? A gente vê um recrudescimento do assédio do grande do agronegócio e dos grileiros sobre as áreas, porque eles veem que eles estão perdendo espaço, então, uhum, eles aumentam a violência e o assédio. Essa é a nossa análise, né? Então, a gente agora já se prepara para uma reação quando tem, tá, uma conquista. Né? Mas, sim, tem efetividade, sim. No oeste da Bahia também tem movimentos muito bem articulados, principalmente com a CPT, né? Em alguns casos MST, que resistem, sim, a esse avanço. Nesses casos, né, a gente está falando muito mais de comunidades existentes que estão sendo expropriadas, por isso lutam para permanecer nos territórios, do que o contrário, do que uma reforma agrária, né? Que, uhum, seria uma retomada de áreas, uhum, e uma relocalização de grupos que teriam já sido expropriados, que estariam voltando para as áreas. Uhum. Né? Então é um processo que está acontecendo atualmente.
Então o que você está dizendo é que, além da resistência, já está ocorrendo retomada?
Não. Por enquanto, muito mais resistência.
Muito mais resistência.
Não. Ali, no caso, ainda é uma questão de tentar permanecer nos locais e talvez conquistar algo do entorno, mas não reforma agrária, né? E... Da natureza ainda do contexto ali.
E nesses 10 anos da pesquisa, vocês identificaram, tem alguma referência a respeito de quantas comunidades foram desterritorializadas?
Não temos, sabia? É muito difícil, Nem a CPT tem isso, porque são muitas comunidades que ainda existem ali, resistem, mas muitas ainda que não estão articuladas politicamente.
Uhum.
Então, a gente dá conta de uma pequena área.
Certo.
E já é bastante gente, são muitas comunidades. A gente está falando aí de mais ou menos 20 territórios, deve dar mais ou menos umas 40 comunidades, às vezes até um pouquinho mais. E muitas famílias, eu diria mais ou menos umas 500.
Uhum.
Mas é assim uma estimativa.
Tá.
Tá? Porque tem muitas comunidades ainda que estão incrustadas nos baixões que o movimento local, estou falando, por exemplo, aí ainda do sul do Piauí, né? Agora, né? Nesse caso. Estou falando do coletivo de povos e comunidades tradicionais do sul do Piauí. A gente não tem capacidade de fazer uma busca ativa,
uhum,
pelas comunidades impactadas.
Certo.
Porque o território lá é muito amplo,
uhum,
a área é muito ampla.
Tá.
Né? Diferente do que a gente está acostumado no centro-sul, as fazendas são enormes,
uhum,
as áreas são muito grandes, muitas vezes as estradas são muito ruins,
uhum,
né? A infraestrutura é muito ruim. Quando a gente chegou lá, a gente conseguiu reivindicar a luz para todos, para algumas comunidades e territórios, o que foi feito e modificou muito, né?
Uhum.
A vida nas comunidades para melhor, até em termos de segurança, porque a comunidade muitas vezes está isolada e está à mercê dos grileiros.
Uhum.
Né? Até em termos de comunicação.
Uhum.
A gente foi colocando antena de internet a rádio nas comunidades para eles poderem denunciar quando tem alguma coisa acontecendo. Então, é uma coisa muito de dia a dia, de trabalho, assim, né? De se preocupar com o básico também, uhum, assim, né? Que faz diferença. Então, a gente não sabe o tamanho do que tem ali.
Tá. Fabio, outra questão é a respeito da terra como ativo financeiro. Gostaria que você falasse um pouco da terra como ativo financeiro, da terra como mercadoria e da terra como commodity.
A terra como um ativo financeiro, né, você comprar para esperar o preço subir e vendê-la, não é de hoje, né, que isso acontece. Acho que, uhum, tem um aprofundamento disso já no momento de financiarização do capital dos anos 70 em diante.
Uhum.
Né? O que tem de novidade, principalmente ali no Mato Piba, né, mas depois vai se espalhando e é um fenômeno mundial, alguns estudiosos reconheceram isso como um fenômeno mundial, né? Saskia Sassen, né, no livro Expulsões, as ONGs como Grain, Land Matrix, né, alguns estudiosos lá de AIA, né, do grupo do Rum Borras, né, que foram estudar o fenômeno do land grabbing, né, pesquisadores, professores, eles estão reconhecendo que o capital financeiro, na forma de grandes poupanças e investimentos, começam a montar empresas em diversos lugares do mundo. O TIA mesmo tem negócios no leste europeu, outros negócios na América Latina, Harvard também. Então, em diversos lugares do mundo, para comprar e vender terra. Né? Então, esse processo ele realimenta a subida do preço da terra,
uhum,
e se torna um negócio que atrai novos investidores atrás dessa subida. E o negócio se realimenta, ele vira uma self-fulfilling prophecy, né?
Uhum.
Uma profecia que se autorrealiza. Então, essa é um pouco a novidade do nosso entendimento depois da crise de 2008 para cá, né? A terra como né, mercadoria, ela então já existe desde o começo do capitalismo, com a mercadoria como sendo, né, a própria relação social entre os seres humanos,
uhum,
né? Então ela, como propriedade privada, ela se desdobra, né, em um ativo financeiro a partir desse momento que eu estou dizendo, em um ativo financeiro que vira um grande negócio global,
uhum,
né? Muitos investidores chamam de New Financial Asset Class, né? Uma nova classe de ativo financeiro. Isso foi propagandeado para os investidores,
uhum,
né? A partir da crise de 2008.
Uhum.
Né? Então, acho que nesse sentido, acho que a gente também poderia dizer que ela é uma commodity. Né? Nesse sentido, eu diria assim. Eu gosto muito de pensar commodity no sentido dessas mercadorias padronizadas, negociadas em mercados financeiros, mercados de futuros, né? Como é o caso da soja, o açúcar, a soja é a principal commodity negociada ali. E a relação entre a soja e a terra é muito importante da gente apreender.
Uhum.
Né? Só que a terra como ativo financeiro, nesse sentido que eu estou dizendo, de um processo que realimenta a subida do preço da terra, nessa segunda década do século XXI, ela é clara para a gente, porque o preço das commodities está caindo depois de 2011. O preço da terra continua subindo, independente do que está acontecendo com, digamos assim, os fundamentos econômicos do que definiria o preço da terra.
Uhum.
Então, isso chamou a atenção para a gente de que a terra, como ativo financeiro, estava passando por um processo que se realimentava, né? Ela funcionava como uma ação de uma empresa em bolsa. Comprar barato e vender caro passou a ser o grande negócio.
Agora, essa manutenção ou aumento do preço da terra enquanto das commodities caem, nós poderíamos pensar de que a terra segue crescendo o preço dela porque ela pode produzir qualquer commodity.
Sim.
Né? É. E a commodity precisa de uma base territorial para ela ser produzida.
Sim.
Então, nesse caso, mesmo quando uma commodity cai, a terra pode produzir outra commodity.
Sim.
Então, as commodities, os fundos de investimento podem parar de investir numa determinada commodity e investir em outra, portanto, a terra continua subindo de preço.
É, isso eles fazem mesmo com a coisa dos flex crops, né?
Exatamente.
Essa é a ideia, né? Da diversificação da cultura para você...
Ou quando você tira a agricultura e coloca a energia eólica
ou solar, no lugar de agricultura. Isso acontece de fato mesmo.
Uhum.
Mas o movimento das commodities também, ele por ser financiarizado, muitas vezes ele segue também tendências de preço que são comuns a muitas delas.
Exato.
Isso deu para ver. Então, às vezes, a maioria está caindo. Isso pode acontecer. E aí, acontece também do preço da terra cair. Agora mesmo, eu estava participando de um seminário que o Samuel Frederico, professor de Rio Claro, me convidou, anteontem, né, no 31 de outubro. E a gente conversou justamente sobre isso. O preço da terra agora no Brasil deu uma segurada nos últimos meses, porque o preço das commodities caiu, as taxas de juros subiram. Então, tem relação, né? Claro.
Uhum.
Né? Mas pode ter um desacoplamento também entre a relação dos preços de commodities com terra. Né? Mas, como é uma propriedade privada, um bem finito, com o interesse de todos esses tipos, a tendência é sempre... E como o capital precisa sempre expandir...
Exatamente. Né?
A tendência é sempre pela demanda por terras, nas suas mais variadas formas, né, de que ela seja uma mercadoria de interesse justamente por causa da subida do seu preço. E aí com todos os impactos que eu já descrevi sobre isso, que uhum. quando entra o capital financeiro, esses fundos, né, numa região como essa, de fronteira tão sensível, com comunidades ali ainda, aí os impactos se aprofundam ainda uhum. mais, porque é um montante de capital inédito para uma região como essa.
Uhum.
Nunca visto antes, né? Aí a gravidade da questão, ela salta aos olhos, né?
Sim, e a gravidade ela fica mais intensa quando você vê isso em vários países ao mesmo tempo.
Exato.
Né?
É uma tendência global.
E principalmente, né, no hemisfério sul.
É uma tendência, né, global, exatamente.
Podcast Unesp.